Boa tarde a todos. O meu nome é André Moreira. Estou aqui em nome da BI4ALL para vos apresentar uma sessão relacionada com AEM. Microsoft AEM. O que é AEM? O que é esta sigla? Enterprise Information Management. Okay? Vai ser uma sessão que vai andar um pouco à volta de toda a componente, toda a oferta de Microsoft, que permite endereçar tudo o que está relacionado com qualidade de dados, com dados de referência, etc. Estamos a falar de Master Data Services, Data Quality Services e Integration Services. Vai ser uma sessão muito prática, onde vamos fazer uma demo bastante completa de como poderemos endereçar esta temática utilizando a plataforma SQL Server. E, ao mesmo tempo, vamos apresentar e confrontar-vos com alguns casos reais de onde podemos aplicar estas tecnologias. A agenda então que vos trazemos, vamos fazer uma pequena introdução, um enquadramento. Depois vamos falar um pouco da oferta da Microsoft, nomeadamente do SQL Server AEM, Enterprise Information Management. Quando acabamos de apresentar os componentes, vamos fazer a tal demonstração. Vamos apresentar as novidades que estão para sair nesta componente no SQL Server 2016, agora no início do ano. Depois, o João e o Rui vão apresentar casos reais de utilização deste tema, casos reais de estudo de utilização deste tema. Por último, vamos fazer uma introdução a um parceiro nosso que está cá presente, que é a Profici, que tem uma solução que complementa a oferta da Microsoft para Master Data Management. E, por fim, as conclusões. Ora bem. No mundo real, não é? Isto é a arquitetura típica de um projeto de Corporate BI. Basicamente, temos um conjunto de utilizadores, temos as fontes de dados, existe uma equipa que trabalha, faz processo de ETL, extrai esses dados do sistema-fonte, limpa esses dados, transforma esses dados, faz reengenharia aos dados, carrega-os para um repositório e os utilizadores estão todos satisfeitos, têm uma única versão da verdade, fazem reports, fazem análises sobre esses dados. Tipicamente também continuamos a consumir 70% do projeto BI naquela área de ETL, ou seja, aquela componente ali de transformação, limpeza dos dados, extração, transformação e limpeza. Há 30 anos era assim, hoje em dia continua a ser a mesma coisa, ou seja, continuamos a consumir 70% do esforço de um projeto BI típico na componente de ETL. E continuamos com o mesmo problema. Eu achei piada esta imagem, vi numa apresentação e achei piada trazer esta analogia um bocadinho exagerada. Continuamos com o problema do lixo, não é? Parece que continuamos. A informação aos nossos utilizadores, eles continuam-se a queixar, que não está trabalhada, não está tratada, não está limpa. Continuam a aparecer clientes duplicados, continuam a aparecer produtos mal classificados, moradas e localidades que são a mesma coisa, também aparecem duplicados, ou seja, continuamos com a mesma problemática. E por mais developers que nós ponhamos naquela camada de ETL, de integração, o problema não se vai resolver. Não se vai resolver porque é preciso uma abordagem, uma metodologia, uma responsabilização dos utilizadores no tratamento dos dados. Okay? Para isso, daí nós temos escolhido este tema para a apresentação. Para isso surge o conceito do AEM, Enterprise Information Management. Ou seja, o que nós queremos com o AEM é passar um pouco, responsabilizar os utilizadores finais da informação que está nos sistemas-fonte. Ou seja, é tentar envolver um bocadinho a lógica do Self-Service BI, tentar envolver os utilizadores finais naquela componente de integração de dados, um bocadinho antes da componente de integração de dados, envolvê-los com ferramentas, disponibilizar as ferramentas que os permite classificar, limpar, definir regras de negócio sobre os dados dos sistemas-fonte. Okay? Os sistemas-fonte são os legacy systems, nunca vão mudar. Alguns já estão preparados para fazer essas validações, essas regras, mas a maior parte deles não vão mudar. Então, se nós criarmos uma camada, uma metodologia, uma oferta em que envolvemos, responsabilizamos os utilizadores de negócio a definir essas regras, sempre com o apoio e o governance do IT, vamos conseguir que os utilizadores sejam responsáveis pelos dados e não cheguemos ao fim do projeto BI e digam: não era nada disto que nós queríamos, os dados não estão com qualidade, existe aqui um conjunto de problemas, E muitas vezes isto depois começa a explodir, explodir, deixam de usar o BI. E como vocês sabem, um projeto BI só, só tem sucesso se houver, a utilização da informação. E se a informação tiver qualidade. Uma referência à apresentação que o Paulo Mena fez hoje de manhã, no posicionamento da Microsoft em termos de BI, o Paulo Mena dividiu a oferta em três grandes áreas. O Corporate BI, que é um pouco isto que estamos aqui a ver, onde este problema existe. Na maior parte das organizações este problema continua a existir. O Self-Service BI, ou seja, este problema ainda se agrava no Self-Service BI porque estamos a dar aos utilizadores acesso direto aos sistemas-fonte ou um ODS ou um datamar trabalhado. Estamos a dar acesso, esse problema ainda se agrava mais, porque os utilizadores estão a fazer manipulação de dados diretamente sobre esses sistemas-fonte e sobre dados externos. E depois temos ainda uma oferta que é o Machine Learning, o Predictive Analytics, onde este problema dos dados com lixo ainda é muito mais notório. Porquê? Nós não vamos fazer tirar predições, tirar conclusões, fazer futurologia, sem ter os dados limpos, trabalhados, testados, já mais bastante utilizados na organização. Então, para introduzir o conceito da IAM, posso ler o Enterprise Information Management cada vez mais é uma prioridade em crescimento nas organizações. Para os CEOs, para os CIOs, cada vez mais estão preocupados com esta temática. Para as organizações que querem ser competitivas e ganhar uma vantagem competitiva. Porque se os dados não tiverem qualidade, não vão conseguir tomar decisões acertadas. Tomando decisões com base em informação credível e consciente. Os dois grandes desafios que existem para a definição de uma boa estratégia da IAM é a integração de dados. Cada vez mais, nós sabemos, hoje em dia existe uma explosão de dados. Cada vez mais fontes internas, fontes externas, os big data, etc. Ou seja, a integração de dados, cada vez mais fontes e formatos. E o segundo, bastante importante, capacitar e responsabilizar os utilizadores de negócio desde os sistemas-fonte até à parte final, que são os consumidores de informação. Ou seja, dar o empowerment aos utilizadores de negócio para definirem essas regras de negócio, esse data governance, garantindo sempre o controlo e a segurança através do IT. A Microsoft, nomeadamente o SQL Server, tem uma plataforma DIM que permite endereçar estes desafios. Nomeadamente, tem uma plataforma, uma oferta que permite a integração de dados de qualquer aplicação ao sistema. Estamos a falar dos Integration Services. Permite a tomada de decisões baseadas em dados limpos e uniformizados. Estamos a falar dos Data Quality Services. E, por último, aos utilizadores de negócio, gerir dados e obter valor dos mesmos. Estamos a falar da componente de Master Data, gerir dados mestre, dados de referência, e da componente toda de análise, que nós sabemos, com os Power BIs, etc. Ou seja, onde é que para este slide, vocês já devem estar fartos de ver, está farto já de ser apresentado em algumas sessões, um bocadinho da arquitetura, uma visão do Modern Data Warehouse. O AEM surge naquela componente de Data Enrichment and Federated Query. Okay? É ali que surge a oferta do SQL Server AEM. Temos o SQL como motor relacional, temos o IES, que é a ferramenta de ETLs Integration Service, para extração, transformação e carregamento. Temos o DKS, toda a componente para definir regras e para criar uma knowledge base de qualidade de dados. E temos depois o MDS para gestão de entidades de referência e de dados mestre. Vou passar agora a palavra ao meu colega André Marques, que vai detalhar um bocadinho estes três componentes e depois passar à demonstração prática.
Boa tarde a todos. Como o André estava aqui a referir, e muito bem, e já vos ilustrou acerca do que é o conceito AEM, o que eu agora vou aqui fazer é mostrar-vos um pouco o que é a oferta Microsoft para esse conceito AEM. Vou-vos fazer aqui uma demo que tem essencialmente estes três componentes: a Data Quality Services, que é uma plataforma que permite trabalhar a qualidade dos dados; Master Data Services, que é uma ferramenta que permite, de certa forma, centralizar a informação, como o André já esteve aqui a falar; e, por fim, o Integration Service, que é a ferramenta que trabalha em BI, mas deve conhecer, que é a ferramenta que permite fazer toda a integração dos dados. Okay. Avançando então aqui para a nossa demo, vou começar por vos mostrar a ferramenta de Data Quality Services. Okay.
Já agora, enquanto a demo abre ou não abre, quantos de vocês já utilizaram os Data Quality Services? Bem, meia dúzia de pessoas. E os Master Data Services? As mesmas meia dúzia. E os Integration Services? Toda a gente utiliza.
Ok. Okay. Obrigado, André, por ter mais aí este tempinho. Esta é a ferramenta da Microsoft de Data Quality Services. Quando o utilizador... Esta é uma ferramenta que, que é importante salientar como Master Data, que já vem incorporada no SQL Service, ou seja, qualquer, uma pessoa que tem SQL consegue utilizar estas ferramentas sem qualquer custo. Okay? E isso só por si só já é uma mais-valia. Ou seja, muito provavelmente muitos de vós já estão a utilizar o SQL Server a partir de 2012 e se calhar não sabem ou nunca utilizaram estas ferramentas e podem tirar partido delas. Ora, o Data Quality Service aqui centra-se essencialmente aqui em três módulos. Um módulo de Knowledge Base Management, que é onde nós definimos todo o conjunto de informação e de regras que queremos aplicar aos nossos dados de forma a que os mesmos possam ser uma mais-valia e possam ter qualidade. Dados que possam ser uniformes também. Temos a parte de Data Quality Projects aqui no meio, que não é nada mais nada menos do que são projetos nos quais nós aplicamos a knowledge base anteriormente definida. E por fim, aqui o módulo de administração, que serve essencialmente para monitorização e algumas configurações do DQS. Como é que eu posso começar por criar então um conjunto de regras ou como é que eu posso criar então a minha knowledge base? Posso criar facilmente aqui uma knowledge base, que vou chamar demo AM01. Posso criar uma knowledge base de raiz, do zero, ou posso utilizar uma que eu já tenha criado previamente. Aqui, por forma a facilitar, e uma vez que o tempo é curto, eu vou utilizar já uma knowledge base que já tinha previamente criada, mas vou passar por cada ponto e dizer o que é que vocês podem ou não configurar. Faço aqui Next. E o que ele me está neste momento a fazer é uma knowledge base que eu já criei previamente, com um conjunto de regras, com um conjunto de informação, está-me a importar toda essa informação aqui para que eu agora possa aplicar também aos meus dados, ou possa configurá-lo, ou possa adicionar mais alguma coisa. Ok, como é que isto funciona? Esta fase aqui de Domain Management não é nada mais nada menos do que um conjunto de regras ou de dados que nós podemos pré-definir e que podemos depois fazer um match destes que eles chamam de domínios sobre informação que nós tenhamos. Okay? Neste caso específico, já tenho aqui uma série de domínios para validações que eu já tinha feito. É essencialmente validação de fornecedores. Okay? Eu tenho uma empresa, tenho um conjunto de informação de fornecedores e quero trabalhar essa qualidade, quero trabalhar esses dados de forma a que os mesmos tenham qualidades, que sejam uniformes e por aí adiante. Como é que eu posso fazer isso? Posso criar domínios. Okay? Eu vou aqui apagar este do estado. Para criar um novo. Posso simplesmente chegar aqui e dizer que quero criar um domínio novo, que eu vou chamar state. E este domínio vai-me servir para fazer a validação dos estados. Neste caso, de onde os fornecedores são. Depois tenho aqui uma série de separadores. Vou começar aqui por explicar, em primeiro lugar, os domain values. Os domain values são valores à partida que eu já sei que estão corretos. Ou seja, no caso dos estados, o que eu vou aqui fazer é fazer uma importação de estados dos Estados Unidos. Os estados não mudam, ou pelo menos quase nunca. Vou fazer uma importação de estados para aqui, para depois, quando tiver a correr o meu processo de qualidade de dados, ele consiga fazer um match facilmente com os dados que já aqui tenho, e validar se os estados já estão aqui ou não, e se não estiverem, provavelmente estão errados. Como é que eu posso fazer essa importação? Posso criar estados à mão. Posso, por exemplo, dizer o estado da Califórnia. Posso, a partir do pressuposto, posso ter dados que já tenha analisado e que saiba que a qualidade não é boa. E posso dizer, ok, pode vir só Califórnia. E dizer, se isto acontecer... Se eu, por acaso, encontrar um registro de Califórnia para um estado, provavelmente este estado está errado e quero corrigi-lo automaticamente para Califórnia. Eu automaticamente associo-me aqui ao meu domain value de Califórnia e diz-me, ok, se apanhar um Califórnia, vou corrigi-lo para a Califórnia. Ou em vez de, porque os estados são muitos, e em vez de estar a adicionar à mão, também posso previamente tratar um ficheiro e depois, por sua vez, integrar esse ficheiro aqui. Que é o que eu vou fazer aqui. Eu tenho um ficheiro com os meus estados, vou importá-los e automaticamente aparecem-me aqui todos os meus estados. Além disso, o que é que eu posso definir? O que é que eu posso fazer mais? Posso definir regras, por exemplo, se tiver e-mails, se tiver um campo de e-mails, posso definir regras que me validem esses e-mails. Por exemplo, aqui tenho o meu domínio de validação de e-mails, em que posso definir uma regra, por exemplo, em que tenho aqui uma série de opções, tamanho de palavras, se contém ou não contém alguma coisa. Posso, inclusive, adicionar aqui expressões regulares. Posso fazer aqui todo um conjunto de operações em que posso, por exemplo, definir aqui, como eu sei à partida que esta base de dados é uma base de dados controlada, posso dizer então que para mim todos os e-mails só são válidos, por exemplo, se terminarem com... Vocês, de certeza que não conhecem esta parte, adventureworks.com. Boa, obrigado. Posso, inclusive, quando estou a criar estas regras, posso fazer validações às regras que estou a fazer para saber se as mesmas estão corretas. Como é que eu faço isso? Aqui no canto superior direito, okay, posso clicar, posso adicionar um valor aleatório, por exemplo, o meu e-mail, e depois posso fazer aqui um refresh para perceber se este e-mail está correto ou não de acordo com a minha regra. Como é óbvio, dá-me um warning, porque para mim, neste momento, só são e-mails válidos aqueles que terminarem com adventureworks.com. Mas, no entanto, se eu colocar aqui o adventureworks.com e fizer aqui uma validação, automaticamente ele diz-me, olha, este registro está correto. Okay. E assim já sei que a minha regra está a fazer o que é o suposto e o que eu pretendo. Posso definir, além destas regras, posso também ainda definir term-based relations. O que é que são term-based relations? É quando eu tenho campos que têm um conjunto de palavras, mas que eu quero perceber se nessas palavras existem alguns termos ou que estão incorretos ou que vêm com abreviaturas, como tanta vez acontece, e eu quero corrigi-los automaticamente. Para quê? Para saber, por exemplo, empresas, pode vir qualquer coisa corporate, ou então pode vir qualquer coisa corp, ponto. Então, o que é que me interessa a mim enquanto cliente? Interessa-me, quando vou analisar essa informação, que quando vir todos os clientes, uns não apareçam com corporate, outros não apareçam com corp ponto, e por aí adiante. Então posso simplesmente dizer, ok, então, se eu tiver clientes aqui, todos os meus fornecedores que tenham, por exemplo, no nome corp ponto, eu quero automaticamente corrigi-los para corporate. E o que é que isto me vai fazer? Vai-me fazer, sempre que eu correr o meu processo de qualidade de dados que tenha por base esta knowledge base, ele no meu nome, nos meus fornecedores, se encontrar um nome corp ponto, vai substituí-lo por corporate. E assim permite-me que tenha os meus dados uniformizados de todos os meus fornecedores, que uns não sejam corporate e outros não sejam corp ponto. Okay? Além disso, isto que vos mostrei aqui eram domínios simples. À partida, quando tiver domínios com base nestes domínios simples, ainda posso criar domínios compostos. Um bom exemplo de um domínio composto é, por exemplo, a validação de moradas. Normalmente, se só tivermos uma rua ou só tivermos uma cidade, isso por si só não me diz nada. Okay? Tanta vez me acontece, pedem-me para colocar a morada, meto a minha morada, não sei o código postal, os 3 dígitos, meto 999. Isto permite-me o quê? Permite-me dizer, ok, uma morada é válida. Quero validar as minhas moradas com base, neste caso, como são moradas dos Estados Unidos, com base no meu address, na minha cidade, no meu código postal e também no meu estado. Okay? Depois posso, inclusive, definir aqui regras nestes domínios compostos com base noutras. Por exemplo, quero fazer esta validação de cidade, de state. Por exemplo, se a minha cidade for Los Angeles, eu sei à partida, independentemente do que vier do meu estado, eu sei à partida que o meu estado tem que ser a Califórnia. Okay? E o que é que isto vai fazer? O que é que isto vai fazer? Sempre que ocorrer o meu processo de qualidade de dados e tentar compilar toda a informação, pode ser feita essa informação, imaginem que quero fazer uma campanha de marketing, ou quero fazer, entre outras coisas, permite-me que sempre que eu quero ir buscar todos os meus clientes da Califórnia, tenha a certeza que este cliente que pôs a cidade de Los Angeles, mas se enganou no estado e colocou Califórnia, também o quero apanhar. E desta forma tenho os meus dados todos clean e todos uniformizados. Outra coisa também muito interessante que o DQS nos permite fazer é esta questão das validações demoradas. É um caso que é utilizado e reutilizado por toda a gente. Então, se é utilizado e reutilizado por toda a gente, permite-nos, por exemplo, utilizar serviços de outras pessoas, que outras pessoas disponibilizam e que, inclusive, podem ganhar dinheiro com isso, que eu vos vou mostrar. E essas próprias aplicações estão disponíveis no market, no Azure Marketplace. Por exemplo, eu entrando aqui no meu Azure Marketplace, tenho aqui a minha conta. Este sou eu. Okay? E posso, inclusive, neste momento já tenho aqui umas três aplicações que subscrevi. Uma de validação de e-mails, outra de validação de nomes, outra de validação de adresses. E posso, inclusive, procurar outras. Por exemplo, esta empresa aqui, Melissa, que é bastante conhecida, que faz serviços para serem disponibilizados no Azure Marketplace e que nós possamos reutilizar, tem um conjunto de serviços que nós podemos simplesmente invocar estes serviços, enviar-lhe parâmetros e saber à partida se os mesmos estão corretos ou não. E se não estão corretos, esta aplicação sugere ainda o que é que possa estar correto. Por exemplo, só aqui uma piadinha para quebrar o gelo. O André há pouco tempo esteve nos Estados Unidos. E foi lá para os copos e tal. E sacou lá um número de telefone. Então ele pergunta-me a mim: "Epá, Marcos, vê lá, me deram-me este número de telefone. Será que o número de telefone é válido? Eu nem sou aqui dos Estados Unidos. Nem sei a quantidade de dígitos que isto tem que ter. Não sei se ela me está a enganar ou não." Então o que é que eu posso fazer? Posso simplesmente chegar aqui, subscrever este serviço de phone check. Okay. Carrega aqui e pode dizer: "Ok, quero subscrever este serviço." Depois, consoante a utilização, podemos pagar mais ou menos. Até 500 registros por mês, este serviço é gratuito. Podia, por exemplo, subscrever este serviço e depois vou ao DKS, crio um domínio que lhe chamo validação de telefones. E vou então lá pôr o número que o André me disse que lhe tinham dado. E vou chegar à conclusão que era errado porque o enganaram. Não é? É normal. Então, todos os serviços que eu subscrevo aqui, depois posso reutilizá-los no DKS. Se eu voltar aqui ao meu DKS, por exemplo, este caso aqui de validação de moradas. Se eu fizer aqui um browse, automaticamente ele vai mostrar todos os serviços que eu posso utilizar aqui. E neste momento tenho estes 4 serviços, que eram aqueles que eu tinha aqui no meu market. Se eu chegar aqui à minha My Account, My Data, tenho estes 4 serviços subscritos. Ora, se eu estou aqui num domínio de validação de moradas, posso, por exemplo, utilizar o serviço deles de validação de moradas. Quando seleciono este serviço, ele tem aqui uma explicação acerca da empresa, como é que o serviço funciona, e tem aqui uma série de parâmetros que eu posso adicionar e que posso mapeá-los com os meus domínios. Que é o que eu vou fazer agora. Ora, eu encontro domínios, tenho o meu address, tenho a minha cidade, o zip e o país. Chegar aqui, selecionar o zip e mapeio com o meu domínio. E o mesmo para os outros. Estados, mapeio com os meus estados. Minha cidade, mapeio com a minha cidade. Okay? E faço OK. O que é que ele me vai fazer? Que eu vos vou mostrar a seguir. Quando eu correr este serviço aqui, DKS, o que ele vai fazer é, com base nos registros que eu tenho dos meus fornecedores, com base na informação que eu tenho dos meus fornecedores, ele vai fazer um request a este serviço da Melissa, vai enviar os meus valores que eu já tenho, que eu poderei ter aqui nos meus domain values para cada estado, vai-me enviar os valores para o serviço e vai-me devolver um output a dizer ok, este endereço é válido, ou então este endereço não é válido, ou então este endereço é inválido, mas eu sugiro que metas este, pronto, e por aí adiante. E com isto, consigo então definir então a minha knowledge base. Resumidamente, o que é que eu tenho aqui na minha knowledge base? Então, tenho um conjunto de domínios que validam moradas, validam nome de fornecedores. Okay? Sei que, se tiver fornecedores que tenham, por exemplo, um nome de corp, eu quero passá-los para corporate, para os meus dados ficarem todos uniformizados. Sei, por exemplo, que aqui, no meu address validation, além do Melissa, sei que se apanhar uma cidade com Los Angeles, automaticamente o meu valor de estado é a Califórnia, porque eu sei que Los Angeles pertence ao estado da Califórnia, e por aí adiante, já tenho todo um conjunto de regras que agora posso ir aplicar então aos meus dados. Eu vou fazer aqui um finish e por último vou fazer um publish. Ele vai-me publicar então esta knowledge base para eu poder reutilizar. O próximo passo qual é? O próximo passo então agora é criar um projeto de qualidade de dados, um Quality Prodigy. Quando eu estou a criar aqui o meu DKS, por exemplo, AM01, vou chamar Project, posso dizer que quero reutilizar a knowledge base que eu estive agora a criar, que é a minha demo AM01. Faço Next. O que é que ele me vai dizer? Ok, já estás pronto para utilizar a minha knowledge base que estiveste a pré-preparar, todas as regras. Então agora diz-me qual é que é o teu sistema-fonte. O meu sistema-fonte pode ser SQL ou pode ser um simples Excel. Para esta demo, vamos utilizar então aqui um Excel. E agora, com base no meu Excel, ele automaticamente me vê quais é que são as colunas que estão e eu só tenho que dizer, olha, tenho esta coluna que quero mapear com este domínio. Tenho esta que quero mapear com este. E é isso que eu vou fazer. Tenho aqui a minha morada que quero mapear com este. Cidade, com o meu domínio de cidade. Por aí adiante. O meu address, o meu e-mail, com o meu e-mail. O meu country, com o meu country. O meu state, com o meu state. Mais um. E a seguir vou fazer então o meu next. O que é que ele me vai fazer? Vamos dizer, ok, os dados neste momento estão prontos para que sejam aplicados todo aquele conjunto de qualidade, todo aquele conjunto de regras e de domain values para ver a qualidade desta minha importação de dados. Se eu fizer então aqui o meu start, o que ele vai agora fazer é está-me a importar os dados, está-lhe a aplicar aquelas regras e no fim tenho aqui um relatório. Ok, tenho 38 registros para inserir. Nenhum foi correto. Isto é, o facto de não ser correto é normal, porque eu não tinha ainda nenhum valor na minha domain value, logo ele não teve nenhum valor que já lá estava. Mas, no entanto, sugiro-te 9 registros que devam ser 9 registros foram corrigidos automaticamente, 20 sugiro-te mudá-los e tenho 4 inválidos. Vamos ver qual é que é o detalhe então desta informação. Ok. Depois, por aqui, com base em cada domain, tenho aqui do meu lado esquerdo, eu consigo perceber para cada dados, para cada domínio, para cada registro, o que é que ele fez. Por exemplo, se for aqui analisar a informação da minha address validation, confirma aqui que, tendo em conta o serviço da Melissa, okay, ele me sugeriu 21 novas alterações. Okay, com um grau de confidência que me diz aqui. O grau de confidência é a certeza com que ele me diz isto. Se é 75, 80... 74% por aí. Por exemplo, aqui a primeira morada. Ok. Ele sugere-me que Sanctuary Parkway Alpharet EA seja alterado para 1125 Queensgate Daughter. Esta eu não sei se está certa. O grau de confidência também não é o melhor. Posso rejeitar. Okay. e por aí adiante. E posso estar aqui a validar, também posso aprovar tudo, posso confiar no que ele me diz e posso aprovar tudo de uma vez ou posso rejeitar tudo de uma vez. Depois, além disso, o que é que ele me diz? Diz-me que ainda aqui nos meus addresses houve um registro que eu não consegui encontrar. Ok? Pronto, um registro que ele não conhece. Se não conhece, vou partir do pressuposto que este registro está correto. Depois também diz-me, atenção, que existiram aqui 4 registros errados. E além disso, existiram 9 registros que eu corrigi. Por exemplo, aqui o Maston Boulevard Suite, qualquer coisa, ele automaticamente sabe, olha, sempre vê esta morada, então vou corrigi-la só para o Maston Street. O que é que isto me vai garantir? Vai-me mais uma vez cair no tema que eu já vos estava a explicar antes, que é o quê? Uniformizar os dados. E quando procurar por esta morada, já sei que não tenho que procurar por uma morada gigante, até porque posso não encontrar os dados nos meus registros. Mas se fizer esta uniformização, sei à partida que se procurar por esta morada, todos os clientes que eram desta morada vão ter aquela morada certinha. E além disso, tenho estes registros que ele me validou, ok, estes registros estavam 100% corretos. Se for aqui, por exemplo, para os meus e-mails, tenho aqui uma situação que não tinha encontrado nos anteriores, que é, tenho 2 registros que são inválidos. Porquê é que tenho 2 registros que são inválidos? Eu defini no meu domínio uma regra que me dizia que para mim todos os e-mails só eram válidos se terminassem em Adventure Works. Se eu reparar aqui nestes e-mails, eles terminam com Adventure Work. Provavelmente isto a olho nu nunca me ia ocorrer isto. Mas mais uma vez, ocorrer então este processo de qualidade de dados, tendo em conta aquela knowledge base que eu criei anteriormente, consigo perceber que tenho aqui 2 registros inválidos e depois posso aprová-los ou não. Neste caso vou aprová-los porque sei que de facto os e-mails estão errados. Country, supplier ID. Supplier ID é normal que não tenha nada, que não tenha nada incorreto e que sejam todos novos, porque eu não defini qualquer regra. À partida sei se é um supplier ID ou está correto. Supplier name também me diz que são todos novos. Mas se eu entrar aqui no meu supplier name, repara aqui numa coisa interessante, que é, ele automaticamente me corrigiu um registro baseado na minha regra de term-based relation. Porquê? Porque eu disse que todos os meus fornecedores que tivessem no name corp, ponto, então eu alterava-os automaticamente por corporate. Okay. E desta forma consigo o quê? Consigo ter um registro clean de todos os meus dados. Consigo ter na minha base de dados, já não diria que é lixo, mas muitas vezes o importante não é só excluir o lixo, mas também é uniformizar os dados, para conseguir, de certa forma, fazer pesquisas corretas na minha informação e conseguir tirar o máximo de informação acerca disso. Próximo passo. É o Next, e depois eu posso inclusive exportar estes dados. Posso exportá-los tanto para Excel como para uma base de dados relacional, SQL Server, ou para um CSV.
Posso perguntar uma coisa rápida?
Sim.
Imagina no caso do e-mail, tu aceitaste de facto que não está correto. Tens a hipótese depois de disparar alguma coisa para corrigir isto de alguma forma, ou tu apagas ou simplesmente apagas o campo do e-mail?
Neste caso, como estava inválido, não ia considerar. E isto depois vai cair um bocado no tema que eu vou explicar a seguir. Que é, depois tu podes jogar um bocadinho com isto, com a ferramenta que eu te vou explicar a seguir de Master Data Service. Neste caso, como está inválido, o que tu poderias fazer, esquecendo o Master Data Service, era, ok, tenho estes registros inválidos. Vou excluí-los para já. Mas vou à minha Knowledge Base, ok? E meto lá, posso pular uma regra que é, se vier um Adventure tracinho Work, eu automaticamente corrijo para Adventure Works. E assim, quando eu correr isto novamente, ele já me vai corrigir automaticamente este registro. Okay? Ou depois podes automatizar esse processo, que é o que eu vos vou mostrar mais a seguir, que é, ok, tenho estes registros inválidos, vou mudá-los, por exemplo, para um MDS, para uma entidade à parte, que depois os utilizadores podem fazer um check e podem dizer, olha, este está de facto bem, este tem uma alteração que quer fazer, etc. Okay? O facto de eu aprovar ou rejeitar aqui isto é importante porquê? Porque eu depois posso, com base nesta aprovação ou rejeição, posso exportar estes dados. Okay. Posso exportar, por exemplo, estes dados. e posso seguir importá-los para a minha knowledge base, porque eu já sei que estes dados passaram por um conjunto de regras, eu já os analisei, já sei que estão bem e vão ser uma mais-valia para a minha knowledge base. Okay? Acabo de exportar e o que vou ter aqui é um Excel, então com essa informação de todos os registros que eu tenho a certeza que já estão corretos. Passando então agora para o... inclusive, depois posso fazer um finish e tenho então o meu projeto terminado. Passando então agora para a ferramenta de Master Data Services, que também é uma ferramenta extremamente útil, que eu sinceramente, desde que ela saiu no 2012, tenho utilizado em todos os meus clientes.
Okay? Só fazendo aqui um à parte sobre esta demo que o André fez, bastante boa. Eu nunca tinha visto esta ferramenta a funcionar. Okay? Eu basicamente conheço o resultado dos projetos que nós fazemos com DQS, com Data Quality Services, mas nunca tinha visto isto a funcionar. Mas na realidade consigo perceber a facilidade e o impacto que isto pode ter numa organização, por exemplo, um departamento de marketing, quando tem milhões de contactos para tratar, e a maior parte dos contactos muitas vezes não tem a qualidade necessária, não é? Nós precisamos de contactos, precisamos das moradas corretas, das localidades corretas, dos números de telefones corretos, etc. E estou a imaginar o próprio utilizador de negócios, os próprios utilizadores de marketing, a utilizarem esta ferramenta para ensinar a base de dados. E cada vez que nós vamos importando novas bases de dados, ou que o marketing vai utilizar novas bases de dados, a nossa knowledge base está sempre em aprendizagem constante. Ou seja, cada vez mais, sempre que o André aprova, neste caso o André aprovava ou rejeitava um registro, a knowledge base está a aprender. Isto é um ciclo e a nossa knowledge base está sempre a ficar enriquecida e a aprender. Isto pode poupar muito trabalho manual. Por exemplo, podemos contratar alguém só para corrigir os nossos registros da nossa base de dados, ou mesmo trabalho inglório dos developers que estão a desenvolver o ETL e querem programar estas regras todas, que é praticamente impossível. Okay? Obrigado, André.
Estamos a passar essa responsabilidade muitas vezes para utilizadores de negócio que podem fazer isso facilmente. A ideia é, um developer não tem que estar a implementar se calhar todas as regras, ou se calhar até pode implementar. Mas muitas vezes um utilizador de negócio diz, olha esta regra, e quer que chegamos um mês ou dois depois do projeto, vamos chegar à conclusão, não, essa regra não disse isso, está errada, ou falta qualquer coisa. E assim, de certa forma, estamos-lhe a passar a responsabilidade para eles. Olha, tem uma ferramenta, vocês podem trabalhar os dados aqui, eu sei à partida que os trabalham aqui de forma centralizada e vou integrá-los então no meu sistema de BI de forma coerente. Já não temos muito tempo, então passando aqui só para a ferramenta de Master Data que eu vos estava a falar. A ferramenta de Master Data foi uma ferramenta que surgiu inicialmente com o SQL Server 2008 R2, ainda uma forma um bocadinho arcaica, e depois com o 2012 teve ali um pequeno boom e foi a partir daí que eu comecei a utilizar isto praticamente em todos os projetos. Esta ferramenta é uma ferramenta que permite, que normalmente utilizo para centralizar a informação que é comum a todos os departamentos. Por exemplo, tanta vez que acontece numa empresa, cada departamento tem a mesma informação, mas à sua maneira, e às vezes a informação não é coerente. Master Data, a ideia do Master Data é centralizar a informação ali. O valor que eu coloco ali é transversal a toda a empresa. Como é que é a estrutura deste Master Data? Este Master Data, o core deste Master Data é essencialmente modelos, entidades e atributos. Um modelo, para quem é mais relacionado com tecnologia, pode pensar num modelo como uma base de dados. Entidades, pode pensar numa entidade como uma tabela. E atributos, pode pensar num atributo como uma coluna. Okay? A facilidade aqui é que um utilizador de negócio que não perceba nada na IT pode facilmente utilizar esta ferramenta. Eu vou-vos só mostrar aqui, por exemplo, surgiu uma necessidade e eu queria criar aqui um modelo novo. Neste caso, um modelo aqui para o AIM. Okay? Podia chegar aqui a dizer modelos. Não me vou alongar aqui com muito. Os meus colegas não lidam uma só. Criei um modelo aqui. Qual é que é a grande vantagem disto? Eu crio um modelo e agora posso dar o know-how aos utilizadores de acederem a este modelo por Excel. E aqui é que está o poder desta ferramenta, que é qualquer utilizador que não perceba nada disto pode chegar aqui agora, desde que eu lhe dê acesso, pode conectar-se ao MDS, para isso só tem que criar uma nova ligação, por o endereço que aqui está de acesso ao MDS, fazer um connect, reparem, automaticamente já estou ligado ao MDS e agora posso fazer aquilo que eu quiser, entre aspas. Não é? Posso, por exemplo, já vejo aqui um modelo que eu acabei de criar. E posso, inclusive, agora, imaginem, para não fugirmos do tema, que eu queria criar aqui uma entidade de fornecedores. Posso, inclusive, chegar aqui aos meus fornecedores e dizer, ok, tenho estes meus registros, quero criar uma entidade. Basta-me copiar, por exemplo, as colunas e chegar aqui e fazer Create Entity. Escolho o modelo para onde quero colocar esta entidade, dou-lhe um nome, digo-lhe, por exemplo, ele tem sempre duas colunas, que é o code e o name. Vou-lhe dizer aqui que é o código único de negócio e o nome que eu quero dar. Vou-lhe dizer aqui que o meu code é o equivalente ao meu supplier ID e o meu name é o equivalente ao meu supplier name. Crio a minha entidade e neste momento já tenho uma entidade que posso trabalhar. Okay? E agora, se um utilizador quiser manter a sua base de dados de fornecedores, a sua tabela de fornecedores, pode simplesmente chegar aqui e dizer, olha, estes são todos os meus fornecedores. Então vamos copiar estes fornecedores e vamos colocá-los aqui. Ups. Não correu bem aqui. Chego aqui, digo-lhe, ok. Tenho que trocar só estas colunas aqui. Estão trocadas, o meu code é o meu ID e o meu name é isto. Agora reparem como isto é fácil. E qualquer utilizador de negócio que não perceba nada disto, pode chegar aqui e diga, olha, tenho este novo registro. Publish. Quero fazer publish dos meus dados. Automaticamente ele está-me a pôr os dados no lado do MDS. Se eu vier aqui ao meu browser, por exemplo, se quiser explorar o meu modelo que eu acabei de criar, automaticamente tenho aqui a minha entidade já com todos os dados. Okay? E quem diz todos os dados, depois posso querer alterar alguma coisa. Posso inclusive dizer que o Frank é o Miller, posso pôr aqui um S, e ele detecta uma alteração, posso fazer publish, e ele faz-me essa alteração. Posso introduzir registros novos, posso apagar registros. Okay? E qualquer utilizador de negócio pode fazer isto. E desta forma, passamos a responsabilidade para os utilizadores de negócio, que é isso que eles querem fazer muitas vezes, que é, ok, eu tenho esta informação, quero tratá-la. Só que eu não percebo nada de tecnologia, não consigo abrir uma tabela, não consigo fazer um insert de uma tabela. Ok, então, crias um modelo MDS, isto vai ser informação que vai ser transversal a toda a empresa, e és tu que alimentas via Excel.
André, podemos passar essa responsabilidade para vários grupos de utilizadores, com
exatamente,
permissões, não é?
Exatamente. E depois tens todo um conjunto de administração que podes dar acesso a entidades ou a modelos. Podem ser, inclusive, modelos departamentais, podem ser modelos de negócio, o que quisermos. E depois podemos mesmo dar permissões ao nível da entidade. Dizemos, olha, este utilizador, que é o diretor de marketing, vê esta entidade e aquele vê esta entidade. Ou então este vê só este modelo. Podemos gerir tudo isso. E damos-lhe toda a responsabilidade, entre aspas. Damos o know-how para eles fazerem alterações, que muitas vezes é isso que eles querem fazer, de forma fácil, simples e intuitiva.
Okay. Olha, e agora como é que nós fechamos o ciclo? Quando é que nós aplicamos a Knowledge Base, criamos o DKS, aqui estas entidades de referência?
Que eu vou explicar agora a seguir.
Okay.
O que é que temos aqui? Já falámos de DKS, tratamento de qualidade de dados. E a seguir falámos de Master Data, que é uma forma de centralizar a informação e de dar isso para os utilizadores. Ok, mas eu agora quero um processo que me automatize isto tudo. Que é, eu quero perceber, tenho uma base de dados que entra, quero correr o meu processo, quero aplicar-lhe a minha Knowledge Base de DKS para perceber se os dados são coerentes ou não, e se não forem, quero que envie para uma entidade para depois algum utilizador ver o que é que se passou e poder corrigir. Okay? Que era aquilo que estava ali... Como é que se chama?
Miguel.
Que ali o Miguel estava a perguntar. Como é que eu posso fazer isto? É aqui que entra o Integration Service, que estava naquele ciclo inicial. Okay. Não vou explicar isto muito rápido, já não temos
não,
muito
não
tempo.
Não conheci esta ferramenta, é interessante.
Pronto, o Integration Service já quase praticamente toda a gente conhecia. O que é que eu faço? O Integration Service tem uma ferramenta, que é o DKS Cleansing, que nos permite aplicar informação baseada em Knowledge Base. Okay. Neste caso aqui, o que é que eu fiz? Tenho um input de dados inicial. Digo-lhe aqui que quero aplicar a estes dados aqui, que quero aplicar esta minha knowledge base. Mapeio todos os campos que vêm da minha fonte de input. Mapeio-os aqui. E digo, ok, o meu input column mapeia com este domínio. O meu email address mapeia com este. E por aí adiante. E depois, chego aqui, tenho um conditional split que me diz, olha, se ele for inválido, envio por uma entidade. Mas se ele for válido, envio para outra. E se eu me ligar aqui, eu tinha aqui um modelo de teste, para vocês verem. Se eu me ligar aqui ao meu, este aqui, reparem que eu tenho uma entidade. Não era suposto ter dados. O que é que ele me vai fazer automaticamente? Quando eu correr este meu processo, agora tenho aqui uma caixinha que me permite ver o output. Se eu executar agora este meu processo, ele está-me a pegar nos meus fornecedores, está-lhe a aplicar as regras que eu defini na minha knowledge base e automaticamente dá-me aqui um output que me diz o quê? Diz-me o meu valor fonte e o meu valor de output. E o que é que ele detectou? Se é um novo registro? Se é um registro que é inválido, se é um registro que foi corrigido automaticamente. E aqui no final da linha eu tenho um global que me diz, ok, tenho este meu registro, foi corrido. Este foi feito uma sugestão, este é novo, este é inválido. Se eu chegar aqui, mas este é inválido porquê? Começo aqui a andar e consigo ver que este é inválido. Porque o meu e-mail é inválido. Okay? E por aí adiante. E automaticamente o que é que eu faço aqui? Digo-lhe, ok, os meus inválidos mando para uma entidade de MDS, os meus válidos mando para outra. E ele vai-me popular então as minhas duas entidades de MDS, aqui com o estado que eu defini, ok, eu quero enviar isto para o utilizador, mas quero-lhe dizer, olha, este registro foi introduzido, mas foi uma sugestão, houve aqui uma sugestão. Ou então este registro foi introduzido, mas é um registro novo, ou foi corrigido. Ou então, ainda me posso ligar à minha outra entidade, para onde eu estou a mandar os meus registros inválidos. Que não foi nada, porque eu parei o processo. Mais uma vez, está-me aqui a fazer a minha limpeza dos dados. Vai-me mandar. E agora, se tudo correu bem, se não me enganei em nada, cá estão eles. Ele detectou-me 4 registros inválidos. Okay? E agora posso trabalhar nesses registros inválidos, posso alterá-los e posso posteriormente passá-los para a minha outra entidade que tem todos os meus registros certos e por aí adiante. E pronto. Esta fase está. Espero que tenham
muito bom
compreendido. Só para aqui, para antes de irmos aos casos práticos. Que é algo que também queria falar. Era relativamente a algumas melhorias, não me vou alongar muito mais, algumas melhorias que vêm neste MDS. Vêm muitas melhorias em termos de performance. O MDS, o que muitas vezes os utilizadores se queixavam era quando tinham entidades muito pesadas, muitas vezes esses registros o processo era um bocadinho lento. Permite ainda criar regras de negócio, eu não falei nisto, não tenho mais tempo. Mas permite, inclusive, criar regras de negócio no Excel, que antes era permitido via browser. Hoje em dia, se eu criar uma entidade no modelo e quiser reutilizar essa entidade no outro modelo, antigamente tinha que estar a replicar no outro modelo, agora posso simplesmente partilhá-la e dizer, olha, esta entidade vem do outro modelo. Tenho aqui, este tópico aqui é muito interessante, que é as regras de negócio às vezes tinham algumas limitações, e este novo, o SQL Server 2016, já permite aplicar scripts SQL, ou seja, permite praticamente fazermos tudo o que não era possível antes. Se tiver alguma regra de negócio que eu não consigo aplicar via MDS, consigo fazer um script SQL e depois aplicar esse script SQL como uma regra de negócio. E além disso, tenho aqui mais outro ponto que achei interessante, mais no ponto de vista do utilizador, que é o Merge Conflict Resolution, que acontecia muita vez, que é quando dois utilizadores estão a editar a mesma entidade ao mesmo tempo e um deles faz publish e o outro vai tentar fazer publish, muitas vezes dava erro. Porquê? Porque ele já não tinha a versão mais atualizada. Esta ferramenta, este upgrade, permite, se eu estou a fazer uma alteração e o outro utilizador está a fazer outra alteração, se ele já fez publish, antes de eu fazer publish, ele vai-me fazer um merge dos dados de forma correta e eu já não perco a minha informação, poderia perder anteriormente.
Obrigado, André. Está brutal isto. Agora vamos chamar o...
Há um log, exatamente. Tens tudo traçado lá, consegues ver um log, tens tabelas de registros de log. Há aqui outra coisa que eu não falei, que é os logs, inclusive, antigamente registava-te os logs todos e não havia uma manutenção assim tão boa. No 2016 essa manutenção também já é possível e podes inclusive limpar os logs, etc.
Okay? Bom, vou chamar o meu colega agora, João Lopes, que vai apresentar aqui dois casos reais de aplicação de MDM. João, tens 2 minutos.
Okay.
Para os dois.
Conseguem-me ouvir bem? Ok. Sem pressas, o que vamos aqui fazer hoje é... Viram o demo, viram as ferramentas, o sistema de agir, podes usar, tudo o que eles disseram é verdade, ok? Mas depois, a pergunta que se coloca aqui é como é que eu posso amanhã começar a utilizar isto em meu benefício, onde estou, ou em benefício dos meus clientes. E aí já não é assim tão simples, porque temos estas facilidades, que é os produtos, que nós trazemos aqui hoje, são, dentro dos casos que temos implementado nos últimos anos, aqueles que são os padrões que nós achamos que podem representar e trazer ideias para aplicar. O primeiro que eu vou apresentar tem a ver com uma gestão de produtos. Quer dizer, todos os clientes aqui, ou todos os negócios, têm sempre produtos. É o que vendem, os produtos comerciais. O departamento A acha que ele deve ser organizado de uma forma, o departamento B acha que ele deve ser organizado de outra forma, e entretanto existem 50 sistemas que geram códigos de produtos e a gente nunca se entende. É uma confusão. Esta implementação foi uma implementação de pequena dimensão. Vocês tiveram a ver o André criar entidades. Isto tem duas entidades por trás. Nada mais. Só que teve um impacto enorme na organização porque permitiu começar a ter uma visão única da árvore de produtos. E a partir daí as pessoas sabem o que é que podem falar. O cliente que estamos aqui a falar é um cliente da parte da banca. Por isso, estamos a falar de produtos bancários. Créditos, recursos, depósitos à ordem, depósitos a prazo, papel comercial... coisas assim do género. Então, qual é que foi a primeira dificuldade? Eu tinha 3 ou 4 sistemas a gerarem códigos de produtos. E nem sequer estamos a falar de um banco que opera em vários continentes. Estamos a falar de um banco nacional, mas só isso já dá logo uma panóplia de vários sistemas. A confusão era enorme e o que nós dissemos foi: nós arranjamos uma solução técnica porque temos o DQS e o MDS. Disso não devidem. Agora, tem que ser implementado um processo de negócio em que vocês cheguem a acordo. Quem é que gera a árvore de produtos? Vocês não têm que chegar a acordo hoje. Vocês têm que me dizer quem é que é responsável por catalogar um novo produto quando amanhã ele entrar. E o que eu vos faço é tal como o André fez agora com os inválidos. Eu coloco essa linha do novo produto na entidade e a pessoa responsável, o Data Steward, vai lá e diz: este produto é um crédito. Este produto é um recurso. Se a árvore tiver vários níveis, amanhã o administrador pretende ver os dados de outra forma. Tudo bem, vocês vão lá e reorganizam os níveis que agregaram. Os 50 produtos que há de depósitos à ordem, para vocês é completamente indiferente. Porque a partir do momento que isto estiver implementado, vocês vão poder falar e dizer: olha, mostra-me os depósitos à ordem. Eu não quero saber se tem 50 mil produtos ou 60 mil. É o que é. Alguém gera essa informação no MDS, o DQS corrige os dados, estiver a corrigir, e nós só temos de nos preocupar em que há depósitos à ordem. O que nós fazemos é, o que o André fez via Excel, considerem esta caixa aqui, o MDM. O que o André fez via o Excel é possível de fazer via o Integration Service, inserir dados diretamente. Portanto, o que nós fazemos é, todas as noites, sempre que processamos os processos, o que fazemos é inserimos códigos novos que ainda não estão mapeados, são colocados como por mapear. O utilizador, via Excel, via a interface, se tiveram a ver, o que o utilizador vai lá e vê, recebe uma notificação, um e-mail, também temos segurança por trás, o próprio MDS tem segurança, ele tem permissões, recebe um e-mail a dizer: olha, já alguém vendeu 4 produtos que não estão mapeados e na árvore. Se achas que vou resolver isso. E ele vai lá, não sabe. Se souber o que tem que preencher, preenche. Se não souber, telefona a quem saiba. É um problema de negócio. até ao final do dia preenche os dados corretamente, no ciclo a seguir é feita a recuperação e os dados já podem ser corretamente identificados. Ou seja, com as ferramentas que viram e com um processo extremamente simples, que é mapear processos inválidos, garantimos, quer aos utilizadores finais, quer a outros sistemas que vão consumir essa informação, uma visão atualizada e única, neste caso, uma hierarquia de produtos. Mas podemos estar a falar de localizações geográficas, de uma estrutura orgânica, podemos estar a falar de várias coisas. Pode parecer algo simples, mas teve um impacto transversal no banco, porque permitiu mudar a forma como se trabalhava. Sempre que nos queríamos referir, por exemplo, que estou a dar os depósitos à ordem, se eu estiver a falar em 50 mil ou 60 mil, vocês percebem que eu estou a exagerar. Mas se eu vos falar em 1000 ou 500 produtos diferentes de depósitos à ordem, já não estou a exagerar. E é complicado. Sempre que alguém disser, olha, tira-me aí um relatório dos depósitos à ordem, são quais? É o 1001, 1002, 1003, 1004, 5000, 7000, o 7000, e se for com saldo, quer dizer, é complicado. Portanto, isso foi codificado numa única entidade no MDS. Eles atualizam a informação, estão extremamente satisfeitos, negociam com quem tem que negociar o mapeamento dos novos. Nós e o resto do IT está extremamente satisfeito, consegue consumir uma versão única da entidade, que é mapeada. Está errada, eles corrigem. Querem reorganizar? Reorganizem. Era como o André dizia. O que eles querem é editar os dados e ter a capacidade para o fazer num ambiente simples. Tem histórico, tem segurança, tem versionamento, não é por falta de opções tecnológicas. Tendo a ser avisado com o tempo, tenho o segundo caso. O segundo caso é uma oportunidade de negócio que surgiu neste país há uns anos, que é dados regulatórios. Na área da banca e na área da, precisamente das seguradoras, com o Basileia e com a Solvência, passou a haver da parte dos reguladores do Banco de Portugal e da, agora, Autoridade de Seguros de Portugal, a exigência de vocês têm que enviar todos os meses, todos os dias, vocês têm que enviar imensos reportes regulatórios. O que acontece é que, no caso do reporte regulatório, havia uma exigência muito precisa, que é todos os dados que vocês enviam têm que ser possível identificar de onde os enviar. Não há problema nenhum, isso é de uma base de dados. Espera, há dados que são calculados à mão. Há dados, há núcleos, departamentos, pessoas que calculam aqueles dados. Projeções, rácios, riscos. Quem é que fez isto? Ou se não é uma ferramenta muito amarada que gera um Excel ou um TXT que não permite fazer mais nada? Quem é que vai submeter aqueles dados para efeito de processo regulatório? Quem é que assina? Quem é que valida que aqueles dados são certos? Não há problemas. Mete isso na MDS. Então, o que nós fizemos foi arranjem lá os dados como quiserem. O que a gente vos vai fazer é, dentro do modelo do MDS, vocês têm aqui 200 fontes de informação, não tem problema nenhum. O MDS por trás utiliza uma base de dados. O que nós fizemos foi, criámos as 200 entidades, demos formação ao IT como é que podiam criar mais entidades e, primeira coisa, a pergunta estava a ser feita há bocado. Isso tem histórico, não é? Quem é que mudou o quê? Perfeito, está lá, tem um históricozinho todo, consegue-se perceber quem é que mudou o quê. Porque quando o regulador perguntar se houver dados e houver necessidade de uma auditoria interna para justificar os valores, nós, o cliente, neste caso a empresa, tem que ser capaz de justificar a dizer, não, este valor veio de A, de B, de C, vieram aqui desta fonte, veio deste fecheiro Excel que o João alterou. Foi o João que submeteu esta linha. Houve necessidade de fazer um fluxo de aprovação mais célebre. Enquanto na anterior, na matriz de produtos, não era suficiente dizer, o João mapeou aquele produto. Está certo, está mapeado. Se estiver errado, a gente corrige, é uma coisa interna. Ninguém se chateia. Ou, se alguém decidir que amanhã o nome muda, a mesma coisa. Com o reporte relatório é diferente. Imaginem que o reporte mensalmente ou trimestralmente. Aquele relatório ficou fechado. Portanto, se houver ali um dado que o regulador reporta que não faz sentido, nós temos que ir perceber quem é que o alterou para o poder justificar ou voltar a alterar. Tão simples quanto isso. Então, carreguem lá tudo novamente para o MDS, que é o coração disto tudo, e sentimos que o log que existe não é suficiente. Porque o log que existe dá-vos todo o detalhe, mas é um log aplicacional. Pode haver um problema com a aplicação no upgrade, porque alguém teve, houve uma falha dos sistemas. Então, o que nós quisemos foi, fizemos um modelo de análise para certificação sobre esses dados. Se os dados são numa tabela, nós consumimos essa tabela, que é para, internamente, as direções de risco poderem ver quem é que está a fazer o quê, quem é que alterou o quê, que é preciso controlar aquilo que se entrega ao regulador. É um dos pontos muito fortes que nós temos com esta abordagem da Microsoft, do EIM, é tudo isto é extremamente extensível. Estamos a falar, por trás há uma base de dados que suporta isto tudo. E não é um modelo de dados daqueles de temos de tirar um curso para ver o que é que lá está dentro. Não. Está documentado, existem procedimentos, existem tabelas, existem views. A equipa do MDS e do DQS são extremamente colaborativas. Portanto, se precisarem de customizar os produtos para os adequar, mas no vosso dia-a-dia podem fazê-lo sem problemas alguns. Por fim, a solução foi perfeita, e foi tão perfeita para o efeito, que dentro da organização começaram a usar a mesma lógica. Brincavam connosco e diziam, ok, esta parte do regulatório está resolvida. Mas isto é espetacular, porque isto é um Excel, tipo, um servidor. Não temos problemas, tipo, temos 50 versões diferentes. As pessoas querem, nem têm que estar... Eu antes já conseguia mandar os Excels por mão, e agora, tipo, abro o Excel, ligo-me ao MDS, puxo os dados. Consigo alterar. Pediram-nos regras de validação engraçadas como, olha, somos nós os dois que tratamos disto. Mas fazemos assim, o que o João inserir, o André aprova. E o que o André inserir, eu aprovo. Implementou-se essa regra. O que eles, todas as implementações que nós temos da IAM, o que sentimos é, ao início leva algum trabalho. Daí, estamos aqui já a apresentar casos de exemplo, para vos dar ideias e para vos poder potenciar o início. Mas depois, as pessoas adequam-se, e isto não é aquele tipo de ferramentas ou de processos, são três ferramentas separadas, não é aqueles tipos de processos que as pessoas sintam que têm que se adaptar aos processos, é o contrário. As pessoas sentem que as ferramentas que têm são adaptadas aos processos delas. Instala-se um plugin, fez isto, fez aquilo, não tem problema algum.
Muito bem, João.
Vamos passar para um caso mais complexo, então.
Mais complexo, mas mais rápido, espero.
Já me deram aqui um problema, é como é que eu vos vou explicar isto tudo em 2 minutos.
Já estamos dentro da página.
É verdade. Vamos então avançar. Na parte do MDS, assim, um pequeno, a parte que eu queria falar aqui para conseguir apresentar o caso, que não foi falado com o André, é que no MDS existe também uma opção que é o versionamento. E o que é que isso nos permite? Por entidades, nós podemos colocar versões dos dados que lá estão, e essas versões podem inclusive ser fechadas e dizer, ok, esta versão está correta, é a versão que é utilizada pelo resto do meu sistema, e eu já tenho uma segunda versão na qual estou a trabalhar e vou alterar, e que no futuro posso vir a fechar e vai substituir como sendo passando a ser essa a versão correta. O que é que isto quer dizer? No MDS nós podemos ter as versões que os nossos sistemas estão a utilizar porque estão fechadas e trabalhadas, e ao mesmo tempo podemos ter uma visão diferente que é a versão que eu estou a trabalhar. Isto é a utilização normal do versionamento. No caso do cliente que estamos a falar, nós começámos por ter no MDS uma gestão do catálogo de produtos, ou seja, queríamos ter como reference data, ou seja, como master data, os produtos que o nosso cliente ia utilizar. Isso surgiu no início e estava no MDS. Com o avançar do projeto, eles apresentaram um desafio que foi, nós precisávamos de colocar um workflow de aprovações para a utilização do catálogo de produtos. Ou seja, nós estávamos a usar nos nossos sistemas uma dada versão, iríamos receber já novas versões para importar, essas versões tinham que ser analisadas contra a versão que nós já tínhamos e poderiam ser trabalhadas dentro da própria ferramenta do MDS. Ou seja, nós tínhamos uma fonte externa que nos mandava os produtos. Esses produtos poderiam ser ou não incorporados devido a diversas análises que tínhamos que fazer e, além disso, nós poderíamos trabalhar esses produtos no MDS. O que é que nós pensamos? Bem, nós já temos o MDS e o Integration Services neste projeto. Então, nós vamos usar o versionamento do MDS não para a utilização que ele normalmente é utilizado, mas para, com o apoio do Integration Services e de um portal que suporta a esta ferramenta, vamos aproveitar o versionamento para conseguir criar este workflow. O que é que nós criámos? Criámos então um processo apoiado por Integration Services em que recebemos os produtos vindos de uma fonte externa por um ficheiro de Excel e são inseridos numa versão draft, ou seja, na nossa versão inicial. E isto fica na mesma entidade de produtos do MDS do que a versão, por exemplo, de produção, a que estamos a usar agora, só que em diferentes versões. O que é que isto nos permite? Com o apoio também do Integration Services, criamos mecanismos que, comparando as versões, nos vão gerar relatórios de gap analysis. O que é que isto quer dizer? Vão-nos dizer, ok, a nova versão que nos enviaram, quais as diferenças, atualizações ou impactos que vai ter na versão de produção que nós estamos a usar hoje em dia, a diferença e impactos, inclusive, que vai ter, como, por exemplo, produtos que vão desaparecer, que podem ter impacto em nós vamos ficar com vendas às quais não podemos atribuir o produto. Então, todo o resto da lógica funciona de forma muito idêntica. Nós temos a versão sempre de entrada. Isto depois permite-nos aqui mais alguns jogos, que é, ok, eu tenho uma versão de trabalho que o utilizador pode receber estas versões de produtos e pode, nesta versão, fazer alterações ele manualmente. E depois, com as alterações que faz, pode também comparar a sua versão de trabalho com a versão que está em produção e ver quais os impactos que eu vou ter se puser a minha versão de trabalho e substituir a de produção. E acontece sempre o mesmo com a versão de draft. Quais os impactos se eu substituir a de produção? O fluxo final o que faz é, todas estas áreas são interpretadas pelo Integration Services que falámos. Todas estas áreas são suportadas pelo motor da MDS. E depois existem ações das diferentes equipas que permitem, analisando as diferenças, passar a nossa versão ou a versão que nós pretendemos do produto para substituir a versão de produção, analisando nós sempre os impactos que isto vai ter em todos os sistemas que utilizam o produto. A explicação do caso é esta. Tentei compilar ao máximo, deve ter sido um pouco confuso para conseguir explicar todo este esquema, mas estamos com pouco tempo, por isso.
Obrigado, Rui.
Acho que vou passar então aqui ao Andrew.
Deu para perceber aqui a lógica do workflow, que é bastante importante neste tipo de projetos e processos, e também as vantagens do versionamento. Eu só vos vou tomar mais 2 minutos, não vamos ter tempo para detalhar aqui algumas questões como queríamos. Nós trouxemos cá a Portugal a Profici, como o João falou muito bem, estes produtos são produtos abertos. A Profici é um parceiro da BI4ALL e da Microsoft, que estendeu a plataforma MDS e DKS da Microsoft. Na realidade, eles são os criadores do produto que foi adquirido pela Microsoft e, entretanto, criaram um produto que está a estender o MDS e o DKS original da Microsoft com soluções verticais já orientadas a diversas indústrias. Okay? Eles estão cá connosco, vão estar cá até sexta-feira. Se por acaso tiverem interesse em fazer nós temos já uma agenda bastante completa, mas se tiverem interesse em ver uma apresentação, em conhecer o produto, podem explorar, profici.com, está lá essa informação toda. Como conclusões, não vou perder muito mais tempo, já temos aí o próximo orador e vocês também querem lanchar, querem comer qualquer coisa. Vale a pena referir que espero que tenhamos conseguido demonstrar que uma boa solução da IAM, as organizações conseguem ficar mais competitivas. Porquê? Porque vão conseguir tomar decisões com base em informação mais fiável, que é a informação mais consistente. O ciclo do processo da IAM, para nós, e o que está escrito nos livros, deve começar no utilizador de negócio e deve acabar no utilizador de negócio. Ou seja, o utilizador de negócio dita as regras, que, por sua vez, depois vai consumir a informação com base nessas regras que ditou. Muito importante, agora virando um bocadinho para a tecnologia, o SQL Server já traz o DKS e o MDS para quem tem licenciado o SQL Server. Ou seja, não é preciso licenciar mais nada. Quem tem o SQL Server já pode usufruir destas tecnologias. Muita gente não as conhece, só conhece os Integration Services, mas o serviço de qualidade de dados e o serviço de Reference Data são serviços que podem ser instalados com uma instalação do SQL Server a partir da versão 2008 R2. E pronto, basicamente, para terminar, queria-vos agradecer. Já falámos de múltiplos cenários da aplicação. Queria-vos agradecer. Esta sessão vai ser partilhada. Está aqui uma referência de onde fomos buscar alguns conteúdos para esta sessão e que fala um pouco de DKS e de MDS. E estes são os slides habituais. Obrigado a todos. Se tiver alguma questão, estamos cá.